Maria! Pois é.
Então, assim, nós vamos realizar o trido, né? A casa está aberta desde o dia 1º, mas o trido já é essa semana. É a semana que eu não durmo. Então, no dia 11, a gente tem uma programação especial com o Coral do Mosteiro de São Bento, que é um parceiro nosso. Ele se apresenta na frente da nossa casa, às 18h30. É importante frisar isso, porque a casa fica em frente ao santuário, mas essa programação é lá de casa.
Tá.
Entendeu? Então, 18h30, o coral se apresenta.
Que dia?
Dia 11,
dia
na abertura, na primeira noite.
Vamos lá.
Às 19h, fazemos uma pequena procissão em torno do Largo de Santo Antônio, chamada Procissão de Abertura. O cortejo sai dessa casa onde a gente reza para buscar o andor de Santo Antônio na casa da minha outra avó paterna, Dona Elza.
Dona Elza.
Aí, fazemos um cortejo, damos a volta no Largo e vamos rezar o Santo Antônio às 19h30. No dia 12, programação normal, 19h30. No dia 13, a casa fica aberta pela parte da manhã até o dia todo para visitação, quem quer ir lá tirar uma foto, né, pegar o pãozinho, fazer essa oração. E às 18h, nós vamos encerrar o trido de Santo Antônio, porque às 19h... o Brasil joga, né? E tomara que ele venha trazendo esse troféu pra gente.
Um dia especialíssimo.
Exatamente.
Porque ele faça muitos gols, né?
Com certeza.
Merecemos.
Então, se atenta, eu ficarei muito feliz que vocês, né, ouvintes daqui da rádio, quem não for ouvinte também, possa ir lá ver o Santo Antônio, me conhecer, dizer, eu fui no programa de Fran Teixeira, vi você lá. Então,
maravilha.
Né, é muito bom isso.
Então tá aberto. A partir da hoje, os dias todos até o dia 13.
Hoje, às 18
abertos.
Horas, estaremos com a casa aberta
para
visitação.
Todos os dias,
todos
a partir
os dias,
das 18
exatamente.
Até as 21h30.
Exatamente. Maravilha. E no dia 11 que a gente começa com o nosso trido de Santo Antônio,
maravilha,
celebrando 20 anos da devoção popular a Santo Antônio.
Parabéns,
obrigado,
viu?
Obrigado.
Muito linda a sua história,
obrigado,
e muito bonita a forma como você tomou para si essa missão tão poética, de verdade,
sim,
né?
Sim, sim.
E a poesia é isso, é caos e alegria na mesma dimensão.
E dá tudo certo no final, viu?
E dá tudo certo, fica eterno, e é isso que você está fazendo. Muito obrigada, viu, Rodrigo?
Agradeço
volte
a vocês.
Sempre ao Balai de
Gato. Eu volto.
Aqui
é uma delícia. Pena que já está acabando o programa, meu Deus.
Eliana Obinha, da Pé de Pitanga Editora. Que trabalho bonito você faz pela literatura da Bahia. Muito obrigada. Tem lançamento amanhã. Convida todo mundo, querida.
Obrigada. Primeiro por estar aqui na Balaia de Gato. E amanhã, 18h, na varanda do Teatro SESI do Rio Vermelho. Conto com a presença de todos vocês. Vai ser muito bacana e com uma programação muito especial para vocês.
Maravilha! Todo mundo lá a partir das 18h. Gratuito, viu? Vamos comer literatura. Com os olhos, toda a nossa paixão, de verdade. Quando a gente lê, gente, qualquer tipo de livro, qualquer tipo de segmento, a gente sai do lugar que a gente está. Então não precisa viajar para longe se você não está podendo no momento. Vai ler um livro e você entra em outro mundo com toda certeza. A gente está terminando. Vem aí João Vitor com seu Pega Visão. E amanhã tem mais. Obrigada pela companhia, viu? Tchau, tchau.
Você ouviu na 106.1. Balaio de Gato.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Agora você tem mais tempo para fazer a inscrição no Enem. Se liga, entre em enem.inep.gov.br/participante. As inscrições vão até 12 de junho. Quem está no pé de meia ganha R$200 extras se fizer os 2 dias de prova. Baixe o app Mac Enem e se prepare. É gratuito e tem tudo o que você precisa. Com o Enem, você acessa Sisu, ProUni e Fies. Mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado dos estudantes e do povo brasileiro.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Negativão. Cultura, cidadania, prestação de serviço. Negativão. E os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Moleque, alecrim, canela, ô moleque, sai daqui, me deixa trabalhar. E Zé saiu correndo pra feira dos pássaros e foi passo voando pra todo lugar. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar, tomar uma picada com longo assado e olhar pra Maria do Joá. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar, tomar uma picada com longo assado e olhar pra Maria do Joá. We'll be right back.
cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Muito boa tarde, gente querida. São 3:07 na sua capital baiana, Salvador. Cidadania, Educação, Música, Cultura, Juventude está no ar. O seu Pega Visão de toda tarde aqui comigo, João Vitor, na sua Rádio Cardeal. Como todos os dias, hoje, terça-feira, a gente tem muita música. Pois é, tem bate-papo hoje com Cláudio Cajaíba e Manu Moraes sobre a participação do espetáculo Antes Feliz do que Mal Acompanhada no Festival Internacional de Inverno lá em Moçambique, Maputo. Esse espetáculo que foi o único representante do nosso país lá no Festival Internacional de Inverno. E a gente vai conversar daqui a pouquinho com a atriz Manu Moraes, com diretor da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, professor Cláudio Cajaíba. E você acompanha tudo isso pela nossa sintonia, pelo nosso dial da 106.1 e também pelo YouTube da sua Rádio Cardeal. Mandar um abraçaço, como diz Caetano Veloso, para a Fanta Teixeira e esse balaio de gato especialíssimo que me antecedeu, também para a nossa querida Patrícia Torcio, Fora da Caixa. É uma tarde especialíssima que você passa com a gente aqui na Rádio Cardeal. Estamos tocando tradição junina no Pega Visão durante todo esse mês de junho. Abrimos o programa com a Feira de Mangai, um clássico do São João, na regravação aí da Mariana Aidá. E agora, para trazer mais um pouquinho de tom junino para o nosso programa, antes do nosso bate-papo, a gente escuta essa potência da nova geração da cultura tradicional junina, de forró do nosso estado, Misséia Jordana, da região da Chapada Diamantina, cantando Bandeja.
Preservar o que eu quero mais é arrancar meu coração e te entregar de bandeja, e ao deixar na tua mão eu vou descansar meu peito que antes pesava com essa falta de querer. E é bom você cuidar direito, senão pro peito você vai ter que devorar. Ah, eu me entrego de verdade, eu faço pé amando carta e até canção, mas não me venha com maldade, senão eu vou tomar de volta o coração. Eu já falei que é desse jeito, que eu bem sei gostar demais, mas para todos os efeitos eu também sei voltar atrás. Eu já falei que é desse jeito, que eu bem sei gostar demais, todos os efeitos eu também sei voltar atrás. Você cuidar direito, senão pro peito você vai ter que devolver. Ah, eu me entrego de verdade, eu faço festa, mando carta e até canção, mas não me venha com vaidade, senão eu vou tomar de volta o coração. Eu já falei que é desse jeito, que eu bem sei gostar demais, mas para todos os efeitos eu também sei voltar atrás. Eu já falei que é desse jeito, que eu bem sei gostar demais, mas para todos os efeitos
cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Viva aí a nossa cultura popular junina do nosso estado da Bahia. Viva as novas gerações, Miceia Jordana, Manuel Dionísio, uma turma muito bacana que tem feito aí reverberar nessa cultura tão importante do nosso estado. Mas, gente, vamos começar o nosso bate-papo desta terça-feira. São 3 horas 12 minutos em Salvador e o Teatro Baiano, acreditem, atravessou o Atlântico e levou para a África uma história que nasce da realidade de milhares de mulheres. O espetáculo Antes Feliz do que Mal Acompanhada, protagonizado pela atriz Manu Moraes, foi o único representante do Brasil selecionado para a 22ª edição do Festival Internacional de Teatro de Inverno lá em Maputo, lá em Moçambique. Olha que beleza. Baseada em relatos, né, de reais de mulheres que romperam com ciclos de violência, essa montagem surgiu como uma pesquisa acadêmica na Escola de Teatro da UFBA, da nossa grande Universidade Federal da Bahia. E hoje esse projeto, que nasceu aí como uma apresentação do curso de teatro, ganhou o mundo, ganhou projeção internacional. Uma promoção de um diálogo entre arte, educação, conscientização social. Então, para falar sobre essa experiência, estamos recebendo, pegando a visão hoje, com o professor Cláudio Cajaíba, diretor da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, e nossa querida atriz Manu Moraes. Muito boa tarde, sejam bem-vindos.
Boa tarde, Vitor, boa tarde, pessoal. Prazer imenso estar aqui.
Exatamente, é uma alegria. A gente agradece por esse convite, por essa oportunidade de poder divulgar, né, a produção da nossa querida escola, como você bem mencionou, que completa 70 anos neste sábado.
Vamos começar então falando sobre isso, professor Cláudio. 70 anos da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, 80 anos de UFBA. Como é que essa escola, ela é pertença dessa universidade e como é importante a gente perceber a potência da Escola de Teatro com exemplos como este de Antes Feliz do que Mal Acompanhada, ganhando aí a África, o mundo, representando o nosso país no teatro internacional.
Pronto. Nós temos o orgulho, né, de dizer que a criação das quatro escolas de arte, né, no ano de 1956, um pouco mais, um pouco menos ali, tem relação, guarda relação com um desejo, né, do então reitor Edgar Santos, de disseminar, de reconhecer esse conhecimento, né, a produção artística como uma área genuína de conhecimento. Então, é a primeira iniciativa neste país e na América Latina, né, de fundar uma escola de teatro de nível universitário. E isso tem uma força tão grande que isso vem se transmitindo, né, até os dias de hoje, né? Afinal de contas, 70 anos, né, é uma grande trajetória disso. E essa disseminação, esse celeiro de produtividade da escola sempre foi assim. Então, Manu é fruto, né, dessa tradição, dessa gênese, dessa ancestralidade, digamos assim, que a gente usa muito essa palavra hoje, né, desse DNA da escola.
Que bom que o DNA da Escola de Teatro gera frutos como este que estamos aqui. Boa tarde, Manu Moraes. Seja bem-vinda mais uma vez ao programa Pega a Visão. A gente está aqui para falar hoje também, principalmente, de Antes Feliz do que Mal Acompanhada. Você já esteve aqui para falar um pouquinho sobre esse espetáculo, mas eu queria que, para quem não assistiu as outras participações e hoje está tendo contato pela primeira vez com essa obra, como nasceu esse espetáculo, por que você decidiu transformar esse tema na sua obra teatral de finalização de curso?
Boa tarde, Vitor. Boa tarde, pessoal. Vitor, esse namoro meu com Antes Feliz que Mal Acompanhada, que além de nominar a minha peça, é o título do livro da escritora baiana Emanuela Carvalho, fruto da pesquisa dela também, né? Manu entrevistou 28 mulheres que viveram relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos. E o mais importante de tudo é que essas mulheres deram a volta por cima, conseguiram compreender a situação de manipulação e de abuso que elas estavam vivendo e conseguiram sair. Esse livro, ele foi um best-seller em 2017. Quando eu li o livro, eu fiquei apaixonada, virei para ela e falei: Manu, que é uma amiga maravilhosa, beijo, Manu Carvalho. Eu disse: Manu, isso aí tem uma peça. Eu vejo esse texto em pé, como a gente costuma dizer, né? Quando transforma o texto literário em dramaturgia. E eu vi ali uma potência, uma comunicação, e naquele momento não se falava tanto, né, da questão da violência feminina. E assim, você lendo livros, relatos, e o modo como a Emanuela montou a sequência dos relatos, você consegue de imediato observar um padrão. E eu, mais que rapidamente, fiz um link com o feminicídio. Eu disse, puxa, a gente sabe que o feminicídio está ali, é o crime, aconteceu. Pouco se pode fazer a não ser lamentar, prender, investigar, punir. Mas o que é que acontece antes? O que é que leva ao feminicídio? E ali, nas páginas dos livros, nos relatos daquelas mulheres, eu vi que a base do feminicídio, no meu entendimento, são esses relacionamentos tóxicos. Eu não estou dizendo que todo relacionamento tóxico, toda relação abusiva vai culminar no feminicídio, mas se você for ver na base, sem... Eu vou até incorrer, né? E dizer que 100% dos casos de feminicídio são oriundos de relacionamentos tóxicos. E a leitura, a narrativa, né, de mulheres foi tão... Aquilo ali foi povoando o meu imaginário. E durante todo o processo meu na escola, eu sempre guardei aquilo ali. Todo o meu aprendizado, toda a minha, todo o meu burilar, né? Porque eu tenho essa consciência de que a escola de teatro nos dá um ferramental, a nós que somos atores, a nós que nascemos com essa vocação para as artes cênicas, encontramos lá um campo vasto para esse desenvolvimento. Então, a cada degrau, a cada passar de ano, eu ia fazendo texto, eu ia adaptando o texto, ia fazendo, mexendo e deixando ali. Tentei algumas outras vezes fazer a peça, mas como eu tenho aprendido muito, né, na minha fé religiosa, tudo tem seu tempo. E as coisas brotam e nascem quando a gente está preparada. E aí veio a oportunidade de já, né, instrumentalizada na minha formatura, eu dirigir, adaptar e interpretar esse espetáculo. E também aproveitar como minha trincheira de atuação enquanto cidadã, enquanto mulher, minha contribuição para debelar esse mal, né? Porque eu acredito, o meu teatro é um teatro político. Eu acredito no teatro, na arte, como um campo, um território de luta, de conscientização, sabe, de engajamento. E aí, poxa, na época, né, quando eu estreiei a peça, eu tive o prazer de estar aqui, você é um parceirão da gente, e a gente conversou sobre isso, esse mal. A sociedade precisa, né, se levantar, debater sobre isso. E eu aliei, né, um desejo, né, o meu gostar desse livro ao momento que nós estamos passando e a minha formatura. Acho que foi tudo, sabe, uma confluência de coisas que geraram esse espetáculo. E que, modéstia à parte, é um espetáculo bonito, sensível. Eu vejo, eu converso com as pessoas, sabe? É uma conversa, é um bate-papo, é como a gente está aqui. A plateia, ela me veste, ela veste os personagens, ela me despe os personagens, sabe? Ela tá ali comigo, porque eu acho que essa proximidade, a plateia vira a grande rede de apoio dessas mulheres, né? No que é fundamental para o despertar em relação a essas relações abusivas e evitar, né? Talvez chegar, sei lá, é o campo de batalha, a minha trincheira. Eu achei para a gente tentar engrossar, né, fortalecer mesmo as linhas contra o feminicídio, porque isso está virando... Tá demais.
Eu sinto muito, assim, hoje, que nossa sociedade está meio parnasiana, sabe? Eu que sou formado em Letras pela Universidade Federal, também já que estamos falando de Universidade Federal, eu sinto que nossa sociedade hoje em dia está bem parnasiana, né? Os parnasianos acreditavam que a arte era pela arte, não tinha nenhum compromisso social. Sim. Depois chegam os modernistas trazendo esse tom político, como você acabou de falar. A escolha dessa história para você contar tem a ver com você acreditar a arte como instrumento de transformação social? E junto a essa pergunta, eu lhe questiono também, porque é uma responsabilidade, uma profundidade muito grande você mergulhar em histórias como as quais você escolheu mergulhar e trazer isso para o palco. Qual o peso emocional disso? Como construir esses personagens que são tão marcados pela dor?
Sim, é, verdadeiramente, né? É proposital, é político, sim. Eu falei, eu acredito na arte. A minha arte é uma arte política, a minha arte é uma arte de engajamento, de tocar. E nem por isso ela deixa de ser bela, nem por isso ela deixa de ser contemplativa também, mas eu acho que na arte cabe tudo isso. E, engraçado, a minha psicóloga perguntou a mesma coisa para mim. Manu, a gente quando faz um monólogo, ela falou, né, quando o ator faz um monólogo, ele tá num momento ali de exposição total. E o que tocou? O que de você tem nessas pessoas? Você tem relação com essas mulheres? O que... Eu levei também esse pensamento, porque de imediato, eu lembro quando eu li esse livro ao longo desses... Ele vai fazer 10 anos, né, no ano que vem. Ao longo desse tempo todo, eu li esse livro acho que umas 5, 6, 7 vezes. E cada vez que eu lia, eu imaginava, eu via nuances. E de primeiro é a empatia, sabe? Eu, graças a Deus, nunca sofri um relacionamento abusivo. E o que eu percebi que o relacionamento abusivo, nesse caso aqui a gente está tratando única e exclusivamente do relacionamento romântico, né? Relacionamento amoroso. Mas eu percebi que existe, que o relacionamento abusivo, ele tem uma cortina, um guarda-chuva maior. Existe o relacionamento abusivo entre amigos, entre irmãos, entre pais e filhos, sabe? E aí eu pensando, fazendo paralelo, eu acho que eu já passei algumas relações abusivas com amizade, deu para fazer esse paralelo. Mas de início, a primeira coisa foi empatia. Empatia, perceber amigos e amigas que já passaram, porque o relacionamento abusivo, professor Cajaíba, não é uma exclusividade das relações heteronormativas. E Manu traz relatos, né? Ela, eu me lembro que ela falou, na primeira edição eram 25 relatos, aí a gente conversando... nessas conversas maravilhosas, né? que artistas têm, ela falou assim, Manu... eu preciso fazer uma correção. Eu não trouxe os relacionamentos homoafetivos. Aí ela, como maravilhosa escritora que é e pesquisadora, foi atrás, colheu 5, 6 relatos. E na segunda edição do livro, ela completou os 28 relatos. E eu trago para a peça também o relacionamento abusivo que há nas relações homoafetivas. Porém, sabendo, fazendo o recorte, que 97%, isso aí são dados, 97% dos casos de feminicídio, os agressores são homens.
Professor Cajaíba, Manu, agora eu queria que vocês contassem um pouco pra gente como foi que essa história, que foi uma apresentação, né, de uma conclusão de curso de teatro, foi parar lá em Maputo, em Moçambique. Como foi esse trânsito aí transatlântico, professor?
Pronto. Nós recebemos em 2024 uma grande atriz moçambicana chamada Silvana Pombal. Ela hoje é uma grande produtora internacional, né? Ela é uma curadora, tem uma plataforma de produção e ela transita pelo mundo. Ela estava em São Paulo com a MIT, São Paulo, fazendo uma produção de um grupo moçambicano de dança e pediu para vir à Bahia. E como nós temos uma amiga em comum, eu recebi ela na escola para assistir uma peça chamada Medea Negra, né, de Márcia Lima, que também um fruto assim, maravilhoso de um trabalho com essa referência, que trata não do feminicídio, né, mas da morte dos próprios filhos. E ela assistiu essa peça e ficou encantada, né, e disse, professor... Ela viu as instalações da escola e ela estudou lá na Escola de Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mondlane. E ela disse, essa experiência da escola, ela precisa se comunicar conosco, né? E aí nós fomos à reitoria, nós fomos à superintendência internacional para tentar estabelecer aqueles vínculos e tal. Então, quase um ano depois, Manu me aparece com uma mensagem de Sicajaíba, recebi esse convite, olha, eu fui aprovada para esse festival e agora, como é que a gente consegue recursos para ir? Eu digo, vamos lutar por isso, Manu.
E não soltou minha mão.
E outra coisa, eu vou com você, porque
não
já tem uma missão lá, né, para a gente fazer. Então, a universidade financiou a minha ida lá, né, para a gente, além de acompanhar a produção e o festival, para também fazer uma agenda com as universidades. E o modo como a gente foi recebido, porque assim, olha, na entrevista que a gente deu para a TV Gungu e para a TV Moçambique, TVM, a gente falou e eles perguntaram, né, o traço, e a gente falou sempre da amabilidade daquelas pessoas, porque uma coisa é um traço cultural muito forte.
Que beleza.
Do moçambicano.
Eu tinha dito isso a você, né? Eu falei, Cajá, quando eu estive lá em 24, eu fui passar só o final de semana, eu estava estudando em Joanesburgo, eu fiquei impressionada, que povo é esse? Nos lugares que eu já fui no mundo, eu nunca me deparei com um povo tão amável, gentil, educado. E, Vitor, é gente que você está passando na rua. Um rapaz estava vendendo flores, uma senhora sorriu para mim e me ofereceu a flor. Eu já ia comprar flores, né, que eu queria jogar flores no mar, lá no Índico. E eles me ofereceram flores e o jeito como eles... você está precisando de alguma coisa? E fala, você pergunta algo. Você chega a ficar sem jeito, né, Cajaíba? É verdade. É incrível. Que povo, o povo moçambicano. Assim, a gente ficou... Eu já era apaixonada, agora eu estou completamente entregue ao povo moçambicano. Eles são, assim... E um tempo... Eles têm um tempo
muito especial
deles. E é um ar de que quem sabe de quem sabe o que quer, da paz que eles têm. Sabe? E eles sabem fazer, eles têm uma postura incrível. A gente sabe, a gente que é sempre muito acelerado. Você chega lá, você começa a entrar nesse ritmo. E não é um ritmo lento, não. É aquela coisa de sabedoria mesmo, sabe? De quem sabe o que tem que fazer, fazer aquilo no tempo, que tudo tem seu tempo.
Tem um provérbio africano muito popular que diz, né, que a gente nunca se atrasa para o que é nosso. É uma espécie de sabedoria popular africana.
Pois é, a gente
que
sente
trata
isso
sobre o
Maputo.
Tempo, né? Uma forma de entender o tempo. Não tão assim urgente como a gente
tem
hoje,
tão acelerada. Não tem essa linearidade louca da gente, sabe? É incrível.
Se tudo fosse acontecer como tem que acontecer, na hora que tem que acontecer. Manu, como foi a primeira apresentação? Assim, o primeiro dia, o primeiro palco em Moçambique. Como esse público leu essa história que vocês foram contar?
Nossa, foi incrível. Assim, para adiantar, eu não dormi. Da sexta para o sábado, depois da apresentação, eu fiquei tão energizada que eu não dormi. Em contato com... Eu já vinha conversando, né, com o organizador do festival, Joaquim Matavel, e a questão, como eles chamam lá, né, da violência íntima, foi doutorado, foi tese, né, do doutorado dele. Ele disse, Manu... E esse foi um dos motivos principais, né, da minha seleção. Ele disse, olha... É um assunto sensível aqui aos moçambicanos, aos maputenses. E do jeito como ele viu o vídeo da peça, do jeito como você traz a peça, vai criar uma empatia muito grande com o público. E não deu outra, Vitor. As pessoas ficavam assim, ó.
Magnetizadas.
E teatro é aquela coisa, né? Eu amo TV, amo cinema, sabe, o audiovisual me pegou realmente numa coisa, mas o teatro é ali, é na hora. Você tem a resposta do público, pá, de pronto. E essa coisa a gente não tem como.
A gente vê
ficar
nos roxinhos, né? De cada pessoa.
Não tem. E engraçado como você vê que tem gente que começa rindo, né? Porque a peça ela tem todo um fluxo, ela vai ali, vai aqui. Aí tem horas que você vê essa pessoa parando e. Dando aquele estalo, puxa,
E a atmosfera, hein, Manu, do festival, né? Porque a gente está falando de Maputo, de Moçambique, que é um país que quase não tem subvenção para as artes.
Exatamente.
Diferentemente do nosso
praticamente
país.
Praticamente não tem, né?
Então, a estreia foi no IGR, né, no Instituto Guimarães Rosa,
o
né,
consulado
que é um território brasileiro, né? Assim, lotado de gente e misturando diferentes produções. Era entrando uma, saindo outra, e aquela convivência muito... aquele frisson entre um grupo que se apresentava ou outro que ia, então...
Aquele ar cosmopolita, né? Várias línguas.
Isso.
Muito...
Isso criou uma atmosfera muito excitante, mágico, digamos assim, né? Por isso que o Manu ficou sem dormir, porque...
Fiquei.
Era incrível ver. Eu estava lá atrás ajudando na sonoplastia e percebendo, e eu me interesso muito por esses aspectos da recepção do teatro, né? E eu fiquei muito impressionado com isso, né? Com esse magnetismo. E como eu tinha visto a peça aqui no Martim Gonçalves, eu disse a ela depois: Manu, presta atenção, porque essa disposição que você fez aqui exerceu um poder, assim, que foi de outra dimensão do que eu tinha experienciado no Teatro Martim Gonçalves, que também tinha um magnetismo, mas isso se potencializou lá.
Professor Cláudio, o que significa para a Escola de Teatro da UFBA ter um trabalho selecionado como único representante do Brasil em um festival internacional desse porte? Assim, qual o papel da universidade pública, né, na produção de obras que dialogam diretamente com questões sociais tão urgentes? Qual o papel da universidade pública em representar nosso país artisticamente de forma tão grandiosa? Assim, muitas vezes nossa universidade pública é tão atacada, tão violentada. Sim. Por setores da sociedade. Então, como é para o senhor, diretor de uma faculdade específica da UFBA, a Escola de Teatro, ter essa projeção, a Escola de Teatro, a nível nacional e também a universidade pública?
É de muito orgulho, né? Quando a gente estava dando a entrevista para a TV Gungu, a jornalista perguntou: Manuela é a galinha dos ovos de ouro da escola? Brincando, a gente riu muito, porque isso sintetiza bem o que está acontecendo, né? Essa projeção, faz parte da nossa ambição. Ambição no melhor dos sentidos que a gente fala. O que a gente quer ver é exatamente isso, né? São as produções ganhando o território, explodindo os muros da escola, indo para outros lugares, porque isso já acontece. Se a gente for olhar para trás, né, o número de pessoas que passaram pela Escola de Teatro, que hoje representam, né, a produção audiovisual, a produção teatral nesse país, a gente vai se assustar com o que acontece com o que a escola produz. A gente está ali cotidianamente, né, fazendo, dando aulas, cuidando, gerindo os perrengues, porque são muitas as agruras, nossas instalações, a gente é hóspede de um prédio que não é nosso. Então não é fácil fazer teatro, assim, comparando com o que a gente vivenciou lá em Maputo, né? A gente vê que a gente está numa situação muito privilegiada, mas a gente olha também outros exemplos e vê que há possibilidades de melhorar muito essa infraestrutura que nós temos. Então, tudo isso revela, sintetiza algo que é o nosso querer, que é o nosso desejo, que é o que motiva a gente estar ali diariamente, Vitor.
Viva a universidade pública,
viva,
né?
Viva, sempre.
E assim, é um dos maiores orgulhos que eu acho que o nosso país pode ter.
Com certeza.
É nossa universidade pública em vários aspectos. A gente está trazendo um recorte hoje aqui do curso de teatro, dessa profissão que vocês tiveram, mas a universidade pública é uma grande servidora desse país, né?
Exatamente.
A gente teve agora aí, essa semana, a suspensão, ou melhor, ontem, a suspensão da vacina contra a dengue do Instituto Butantan, né? E aí o ministro da Saúde estava falando sobre o cuidado que a produção científica pública do Brasil tem, como pequenos casos ali suspeitos, fez suspender toda uma cadeia. Mas é importante a gente falar da potência dessa vacina, né? A única vacina em dose única no mundo contra a dengue produzida no Instituto Butantan.
E a gente perceber que no Brasil, a produção científica do Brasil, apesar de ser ainda pouco fomentada, né? Assim, a ajuda é praticamente do governo. Eu acho que as empresas, como acontece em outros países, deveriam se debruçar também, ajudar financeiramente as universidades públicas. Mas o grande celeiro de produção científica no Brasil é universidade pública.
Ainda é
universidade pública.
Se a gente olhar para a produção da cidade em termos de artes cênicas, né, a gente vai compreender o papel desse lugar. Né? É claro que a gente ainda vive uma... Mesmo a pretexto das políticas nacionais hoje, de algum modo, terem recuperado, né, nossa... um pouco da nossa dignidade, ainda há um caminho muito árduo a ser tratado, porque nós temos um orçamento muito defasado, né? Nossos equipamentos estão, de algum modo, se deteriorando e não há recurso, não há uma agilidade nos mecanismos de recuperação dessa infraestrutura, né? De pessoal também, há déficit de professores, de técnicos administrativos, mas a escola de teatro vive um fenômeno oposto a isso, porque nesses últimos anos é impressionante o que tem acontecido com a escola. A gente saltou de um número de 500 para 818 estudantes, levando em conta a pós-graduação, né, a especialização, os cursos EAD que a gente criou, né, em 5 cidades da Bahia, a licenciatura em teatro. Uhum. E as produções, é muito gratificante você acompanhar um semestre. Eu preciso fazer isso como gestor, porque eu tenho que dar conta das pautas, eu tenho que dar conta dos recursos financeiros de auxílio à montagem. E quando eu vejo isso em cena, a ocorrência de público, as pessoas voltando em cartaz, Manu fez uma temporada, depois fez outra, né? E segue para um festival internacional. Isso tem acontecido muito com nossas produções. Então a gente está vivendo uma espécie de contrafluxo, nadando contra a corrente de um momento que é muito difícil para um congresso.
E, né? E apesar da gente estar, assim, para as artes, voltando, né, a respirar. Se a gente for fazer o contraponto com o momento anterior, né, que tivemos, que foi assim de desmantelamento mesmo da cultura no Brasil, aí mesmo agora, ainda estando nesse momento um pouco mais favorável, ainda há muito o que se fazer, né, professor? Ainda há muito o que se investir.
Há muito mar para a gente navegar.
Muito,
ainda, né?
Muito.
Sem dúvida. Nós conquistamos recentemente, né, a retomada da construção do prédio da Escola de Teatro, né, que estava 8 anos parado. Então, através da CTB, do PAC, da aceleração do crescimento, o governo do estado compreendeu essa necessidade. Em princípio negociaríamos um solo como contrapartida, mas depois isso deixou de existir, e a nossa obra, eu espero que saia nos próximos anos e que a gente retome algum papel, que é esse papel do início da prerrogativa de ser pioneiros. Então, essas relações, eu fui à China, né, em 2024, agora em Maputo, em Moçambique, há um desejo já esboçado de que Angola se junte a nós também. Isso. Espelhando essas escolas. Me parece que o desenvolvimento das relações com Moçambique, eu tenho tido contato desde anteontem com as pessoas para tramitar papéis. A gente já está pensando em aulas inaugurais agora no início do semestre com um professor de história africana. Então a gente está muito excitado com isso, né? Porque é uma via de mão dupla, de interesse de lá e cá. Um professor ou uma professora daqui também vai dar uma aula remota para lá, para não deixar e para a gente ampliar essas possibilidades.
E para a gente, assim, jogar também para a sociedade a parcela de comprometimento que a sociedade tem e precisa ter com a arte, é justamente naquele momento de escolher os representantes no Congresso, de escolher quem está no poder executivo, né? A gente observar pessoas que tenham sensibilidade para essa área artística, educacional, o que é importante, que é muito bom quando a gente vê, né, o nome do Brasil sendo levado aí, ligado à cultura. A gente vê no cinema, no teatro, e a sociedade precisa entender que a participação dela reside nessa parte, né, de escolher bem quem faz as políticas públicas, quem está fazendo a legislação. Então é nessa hora aí que a sociedade pega na mão do ensino, escolher pega bem, na mão da faculdade.
Escolher bem quem tem compromisso com
exatamente,
a educação, né? Isso
exatamente.
Aí é, sem sombra de dúvidas, fundamental. Professor Cajaíba, para além da Universidade Federal, da Universidade Pública, eu queria que o senhor... Esse programa é um programa muito escutado pela juventude, né? Então, o fazer do teatro no nosso país, infelizmente, ainda tem sido, por isso que eu chamei de uma sociedade parnasiana, tem sido pouco quisto, assim, as pessoas estão procurando pouco o curso a nível de formação, como se ser ator, ser atriz, ou ser profissional da área de artes fosse, de certa forma, ser menor, ser pequeno, em relação à projeção desse país. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, assim, qual a importância de fazer teatro hoje, de se graduar em direção teatral, em teatro, qual a importância de mergulhar nesse universo para o senhor, que é diretor de uma escola tão importante que é a Escola de Teatro da UFBA.
Pronto. Quando nós estávamos escrevendo o novo currículo que está em vigência hoje, né, extinguindo um teste de habilidade específica que havia para ingressar na escola, a gente discutia muito essa capacidade de formação de pessoas cidadãs que pudessem exercer papéis protagonistas na sociedade, né? Quando eu sou um professor muito mais dedicado ao curso da licenciatura, eu formo, eu contribuo para a formação de pessoas que vão ser professores de teatro na rede pública, em maioria, mas também em algumas em instituições privadas. E aí o ensino, a pesquisa e extensão, isso que Manu fala, né, é um sintoma do que a escola pressupõe. Pesquisar, quando ela diz, eu passei anos pesquisando, lendo esse texto, isso é interessante, importante, porque a universidade quebrou com aquele velho vício de ser transmissor de conhecimento. Então, quando Manu chega para a escola, ela vem carregada de um conhecimento que não é próprio. Então, a universidade está voltando seus olhos para isso e tem conquistado cada vez mais adesão. A escola de teatro sempre teve um curso livre que movimentava muito esse público jovem a que você se refere, né?
Era uma procura muito grande. Eu mesmo sou fruto do curso livre. Curso livre,
né? As pessoas procuravam o curso livre, se encantavam e depois entravam para a escola. Esse curso a gente não está podendo oferecer por falta de espaço, né? Mas essa atmosfera, ela continua vigente. A juventude tem procurado muito a escola de teatro e tem saído de lá com essa função. Recentemente, a gente foi colagrar em Vitória da Conquista, né, em Feira de Santana, Alagoinhas, Irecê e Valença, e a gente testemunhou algo insuspeitável. Todas aquelas pessoas já estavam com uma ação na cena cultural, nas políticas públicas, nas secretarias de educação ou de cultura daqueles locais, entendeu? Já sendo aguardadas por isso. Então, a formação em teatro vai te dar essas ferramentas. Eu digo sempre, saindo daqui, você vai, além de aprender a falar, a encenar, a estar no palco, a escola te oferece a oportunidade de escrever um projeto da maior qualidade possível, porque isso é exigido, né? Relações, as relações entre nós, de modo afetivo, porque a gente trabalha com a sensibilidade, então isso vai desempenhar um papel crucial, né, pro futuro desses jovens, dessas pessoas, porque elas vão agir em função de querer dar oportunidade a outras pessoas aquilo que elas tiveram.
É isso mesmo. Bom, para a gente amarrar esse bate-papo tão bom, tão maravilhoso, né? Eu queria, Manu, eu acabei de falar que muitos jovens acompanham. Olha, eu tenho uma amiga, Juliana, mandar um abraço para ela aqui, Juliana Costa. Ela faz parte do Centro Cultural Ensaio aqui, tá brilhando aí como... Ela é a intérprete de Nossa Senhora ali no Alto da Compadecida, com esse grupo tão bonito, assim, eu vejo a projeção, a caminhada dela no teatro. Eu vi você vindo aqui pela primeira vez, sendo a protagonista de Tieta, né, o diretor falando que fez isso para ser você, não foi? Lhe aguardou no processo religioso para você ser a protagonista dele.
Ele mandou você minha Tieta.
Ele disse, eu lembro dele dizendo, você é minha Tieta, eu só penso em você. Beijo, e agora eu vejo você, assim, voando, né, trilhando novos caminhos. Você sempre quis ser atriz, você sempre pensou em ser atriz, porque eu lhe faço essa pergunta, porque pode ser a pergunta que muitas jovens, assim, muitas mulheres maduras podem estar se fazendo aí e ver esse caminho assim. Será? Conta um pouco da sua caminhada pra gente como atriz.
É isso. Eu nunca me vi Não sendo atriz. Ela podia dizer, ah, eu só pensei em ser atriz porque eu sou geminiano, sabe, geminiano como é que é, né?
Geminiano pensa em várias coisas.
A gente quer tudo, a gente quer o mundo. Mas é, eu sempre no, desde idade tenra, eu me vejo contando as coisas, é, contando história. Eu tive o meu grande inspirador, meu pai, seu Giba. Seu Giba, ele contava, tudo que ele contava pra gente, era, ele se apropriava, sabe? Ele se apropriava das histórias. Eu, algum tempo atrás, fui lendo As Aventuras de Robinson Crusoe. Eu disse, peraí, eu conheço esse cara. Meu pai contava essas histórias como se fossem dele. E fazendo as adaptações à Ilha de Taparica. Ele foi náufrago na Ilha de Taparica.
Maravilhoso.
Ele serviu a Marinha, então ele tinha uma tatuagem de âncora. Ele provava pra gente que ele era amigo do Popeye. Aqui, ó, não. Então, eu e meus irmãos, a gente cresceu nisso, com o seu Giba contando as coisas. Eu digo, né, que meu pai foi o grande incentivador da atriz que eu sou. Minha avó disse que eu também pequenininha já contava, e na escola, aí, ó, vem de novo a questão do ensino público, da oportunidade que a escola dá do jovem experimentar as coisas, saber que é possível, que muita gente, como você falou, não é algo porque acha que não era para você ou que não podia. Então, Na escola eu comecei a ter contato com os professores de artes, sempre fiz teatro, dança, em casa também a gente sempre teve, que eu acho muito importante, né, essa parceria da família com a escola. A gente sempre foi muito estimulado a ler histórias, ler livros, ouvir música, ouvir todo tipo de música, dança, então assim... Isso tudo junto à vocação, né? Que eu acho que... vou entrar até numa seara aí, mas eu acho que o ator, ele nasce. O artista nasce artista. E aí o meio vai fazer ele florescer. Uma grande universidade, uma grande escola, a família que acolhe essa verve da criança, né? Que incentiva, que não aprisiona, não sufoca. A sociedade, né, criando meios desse profissional que depois que sai da faculdade poder exercer essa profissão. Então é isso. Eu aí fui fazendo cursos, sempre ali grupinhos de teatro. Fiz o curso livre da UFBA, na época foi com Márcio Meirelles. Entrei na universidade, fiz parte do grupo de mente. No curso de inglês da Aquibel, a Associação Cultural Brasil Estados Unidos, formou uma companhia com alunos, professores e funcionários. Aí eu fui fazer a seleção, o Fernando Guerreiro, ele era o diretor-geral. Eu tive, assim, uma sorte de ter grandes mestres da cena. Nádia Turenko, a maravilhosa, né, a saudosa Nádia Turenko, Ricardo Castro, Meran Vargem, sabe, Celson Júnior, grandes atores que eram convidados pela escola para ser nossos instrutores. Então, assim, foi minha formação começou, né, antes da faculdade, se consolidou na faculdade. E é isso, eu não me vejo sem. Eu já tentei.
Assim, nasceu pronta, nasceu atriz.
Eu assim, nasci atriz e encontrei o meio para melhorar. Porque o ator, ele tá. A gente tá sempre por ser, né? Uhum. A gente nunca tá acabado. Nunca. A gente tá sempre. O ator vai ser um eterno. Acho que é isso que atormenta e que alimenta. Atormenta e alimenta a gente. A gente nunca tá pronto. A gente sempre está por dar o nosso melhor, né? Sempre em busca de. E nunca. É. Eu espero que eu nunca esteja pronta.
É uma obsessão, né?
Nunca esteja pronta para estar pronta. Maravilhoso.
É. Vamos finalizar sabendo para onde vai agora, antes feliz do que mal acompanhada. Quais os próximos voos que você pretende fazer com essa obra incrível, hein, Manu, professor Cajaíba?
É isso, a gente está já pensando já numa outra temporada aqui, né, em Salvador, mas já estamos com convites para Portugal. A gente pretende, né, que se der certo aí, vai dar certo esse voo da universidade para Angola, acompanhar também, porque foi uma parceria muito boa. E é interessante, né, porque você vai, a missão do professor Cajaíba é propor esse intercâmbio, e você levando um produto da escola, isso fecha, sabe? Fecha toda a materializa aquelas intenções, materializa a potência desses intercâmbios.
Não é um produto, e é um produto que envolve poucas pessoas, né? Então isso favorece, do ponto de vista financeiro, alçar esses voos. Então eu acho que antes feliz que mal acompanhado, ainda tem aí uma trajetória muito significativa. Eu imagino esse espetáculo para a Manu como um espetáculo de bolso, sabe? Que a qualquer momento você pode tirar da carteira e apresentar, porque ele vai estar sempre pronto, disponível e nesse aspecto, né, favorecido.
Então, e principalmente, infelizmente, principalmente pela conjuntura, ainda é algo que precisa ser debatido. Né? A gente pretende também fazer um projeto com escolas, sabe? A gente precisa muito conversar sobre essa questão, a questão feminina, a questão do feminicídio. A gente precisa fazer, munir as mulheres de um ferramental, primeiro, de percepção, para se compreender num relacionamento abusivo, porque é muito difícil para as pessoas. Ah, por que ela não saiu? Por que isso? Não tem uma resposta fácil para esse tipo de pergunta. Né? Porque a pessoa não sabe que está ali, que está envolvida. Então, a gente precisa fazer esse tipo de conversa com quem já está passando e alertar as mais novas, né? Alertar quem ainda não passou, para que não passe. Então, é toda uma necessidade. O que eu vejo nesse espetáculo, fora a questão artística, é a necessidade da gente, da sociedade, abraçar essa causa, porque o feminino...
Ouvindo esse discurso.
O feminino está sendo atacado. E pela fé que eu tenho, e dentro da filosofia iorubá, o feminino é o nosso ancestral primordial, sabe? E a gente precisa cuidar dessa ancestralidade feminina.
Como diria Gilberto Gil, a porção mulher que até então me resguardar é que me faz viver, não é isso?
Exatamente.
A gente precisa ter essa consciência de país em relação a isso.
É.
Professor Cajaíba, Manu Moraes, muito obrigado pela participação. Que bate-papo bom, viu? Toda vez que a Manu vem aqui, o bate-papo é bom, viu, gente?
Mas a troca com você,
povo,
é maravilhosa.
Gente, muito obrigado, de fato, pela participação, pela visão de hoje. Bons voos, antes feliz do que mal acompanhada, que vocês sigam voando. Continuidade para esses 70 anos aí da Escola de Teatro da Universidade Federal. Tá bom, professor?
Obrigado. Aproveitar para convidar as pessoas. Nós teremos um espetáculo agora que estreia no dia 12, que vai contar a história dos 45 anos da Companhia de Teatro da UFRA, Martim Gonçalves, Entrada Franca. E no sábado vamos comemorar com feijoada, com reza, a Santo Antônio, nosso teatro, Martim Gonçalves, que cedia nosso casarão, se chama, né, o Solar Santo Antônio. E aí está todo mundo convidado, a juventude, para testemunhar
aí,
isso com a gente.
Todos
lá,
os
por favor.
Levam
aos Martins.
Aos Martins aí. Viva Santo Antônio, viva a Escola de Teatro da UFRA, viva Manu Moraes. Gente, muito obrigado. Amanhã a gente volta com mais Pega a Visão. Vou me despedindo de vocês também, queridos ouvintes. Vamos encerrar o programa de hoje escutando o nosso mestre Gilberto Gil nesse som junino maravilhoso. Amanhã tem Hora da Terapia, nosso quadro toda quarta-feira com a doutora Bianca Castro. Amanhã será o Hora da Terapia especial Dia dos Namorados, tá bom? Mas não vai ser tão romântico, acho, quando vocês esperam, não, que a gente vai falar sobre idealização no amor, a partir do ponto de vista psicológico. Então, Pega a Visão conosco amanhã. Gente, excelente continuidade de tarde, terça-feira. O dia ainda é longo, viu? Tem muita coisa para acontecer, então vocês não perdem por esperar. Amanhã a gente volta com mais Pega a Visão e vamos terminar com Gilberto Gil cantando Ó Eu Aqui de Novo.
Ó Eu Aqui de Novo. Ó Eu Aqui de Novo. Ó Eu Aqui de Novo. Ó Eu Aqui de Novo. Ó Eu Aqui de Novo. Ó Eu Aqui de Novo. Ó Eu Aqui de Novo.
Vou mostrar pra esses caras que eu ainda dou no couro. Isso é um desafio. desaforo que eu não posso levar. Aí eu aqui de novo cantando, aí eu aqui de novo chachando, aí eu aqui de novo mostrando como se deve chachar. Vem cá, morena linda, vestida de chita, você é a mais bonita desse meu lugar. Vai, chama Maria, chama Lucia, vai, chama Zabé, chama Raquel. Diz que tô aqui com alegria, seja noite ou seja dia, eu tô aqui para ensinar. Chachado, 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 eu tô aqui para ensinar. Aí eu aqui de novo, chachando. Aí eu aqui de novo, para chachar. Aí eu aqui de novo, chachando. Aí eu aqui de novo, para chachar. Aí eu aqui de novo, chachando. Aí eu aqui de novo, para chachar. Aí eu aqui de novo, chachando. Aí eu aqui de novo, para chachar. Vou mostrar pra esses cabras que eu ainda dou no couro. Isso é um desaforo que eu não posso levar. Aí eu aqui de novo, cantando.